A harmonia do silêncio. Tivemos um momento muito tocante que o Paulo, a Tânia, a Sara e o Joshua nos proporcionaram para que pudesse haver harmonia na desarmonia que nos habita. Uma harmonia vocal, quando mais do que a desarmonia cardíaca, a desarmonia emocional e espiritual acontece. A Ana Valente e a Madalena, a Miriam, o Renato e a Júlia trouxeram-nos a palavra que nos fala desta tensão entre harmonia e desarmonia. Bastaria que nós pudéssemos investir uns momentos silenciosos, internamente falando, diante da palavra já lida, para nós nos darmos conta do que é que nos une e o que nos divide. Este mês, colocámos algumas questões a bailar, a dançar, e eu gostava só de recuperar. Afinal, o que é verdadeiro? Quando abordamos a temática da ortodoxia, o que é direito, o que é ajustado, o que é apropriado, o que é correto, o que é chão seguro, ortodoxia significa tudo isso. Mas afinal, o que é verdadeiro? O credo é fiável? O credo é confiável? Como lidar com as semelhanças e as diferenças existentes no seio da Igreja, entre nós? Como lidar com isso? Por que carga de água os assuntos de lana caprina, os assuntos periféricos, os assuntos menos importantes, se sobrepõem à pele do Cordeiro? E é desejável que nós vistamos a pele do Cordeiro, que é Jesus em pessoa. Em que tripé assenta uma comunidade de fé? Para onde nos viramos? E estas perguntas ecoam e vamos procurando refletir sobre elas e chegar a algumas conclusões. Tudo isto para alargarmos e entranharmos o significado da ortodoxia das ortodoxias. O que importa mesmo é a ortodoxia do amor. Se nos movermos em função da ortodoxia do amor, nós estaremos no trilho certo. Creio que todos aqui subscrevemos esta afirmação, até quem porventura nos acompanhe posteriormente, boa parte, porque sabe o que vai encontrar no que há reflexão espiritual de respeito, provavelmente subscreverá isso. Cremos em Jesus. Há até uma nova disposição para lhe obedecer, isto é, para o escutarmos com atenção. Esta é a nossa predisposição. Nem sempre conseguimos, mas nós estamos para aí virados, em geral. Só que tal qual já orámos hoje, acontece que o ruído diário, dentro e fora de nós, a começar pelas muitas vozes que pululam por aí, distrai-nos do essencial. Porque depois, quando nos distraímos do amor, da ortodoxia do amor, o que acontece? Surgem as desavenças e disputas pessoais e interpessoais e desviamo-nos do amor, do essencial. Recupero aqui já uma leitura feita. Lembram-se da tensão existente na Igreja de Corinto, a Igreja que se conheça mais carismática, com mais dons. E, no entanto, havia divisões, havia dissensões, havia disputas porque uns consideravam que era mais fiável o ensino de Paulo ou de Apolo. Eu não sei se alguma vez vos disse, um dia quando estiver diante do Pai, uma das pessoas que eu quererei conhecer mesmo é Apolo, porque se diz que era um extraordinário orador. Mas a tensão era de tal ordem que, provavelmente, se eu fosse um membro da comunidade em Corinto, eu era de Apolo. E pensando que isso não tem discussão possível, compare-se lá quando é Paulo a partilhar. Mas isto pode acontecer no contexto de uma comunidade como a nossa, dando preferência a quem partilha a palavra, a quem toca, a quem canta, a quem serve, a quem recebe. Eventualmente, de forma muito rápida, nós fazemos seleção de pessoas e as diferenças vêm ao de cima. E não a ortodoxia do amor, onde, como hoje foi referido, todos são bem-vindos, todos se sintam acolhidos, uns pelos outros, mas sobretudo por Jesus. Quando nos fiamos em pessoas e nos desviamos de Deus em três pessoas, isto é muito, muito diferente. Fiar-me em pessoas é diferente de eu me guiar, me orientar por Deus em três pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo. Quando o foco passa da cruz de Cristo para o pedestal humano, a desarmonia da alma instala-se. Nós vivemos em tensão. E isto acontece-me todos os dias. Eu não sei como é contigo, mas há um ringue em mim, uma tensão mental, emocional, espiritual. E aí só mesmo Jesus para afinar as cordas espirituais do meu coração. Só mesmo Jesus. Lembram-se do que cantámos hoje? Eu orgulho-me só em Jesus. Jesus morto e Jesus ressurreto. Então, é esta a ortodoxia do amor. É para aqui que vos empurro delicadamente. Então, hoje, propositadamente, havia textos que me entusiasmava muito, que me moviam muito para partilhar convosco sobre o que nos divide e o que nos une, inclusive até os textos que já escutámos hoje. Mas eu creio que o importante é lembrarmos que a voz que sobrepõe a todas as vozes é a de Jesus. Então convido-vos a irmos até ao Evangelho de João, no capítulo 6. E, na verdade, nós vamos buscar a voz daquele que, conforme já escutámos hoje, nos disse, nos exemplificou. Conforme escutámos hoje, da voz da Júlia, disse-lhe Jesus: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e completar a sua obra. Quem nós vamos escutar agora não é o Jónatas, poderia eventualmente ser a Connie ou o André ou outros que têm trazido a palavra, como a Érica, como a Priscila, como o Gerson, como a Sara. Não, nós não vamos escutar alguém que entendamos é a pessoa que eu realmente prefiro. Nós vamos escutar Jesus, que é quem devemos escutar diariamente. E Jesus é aquele que nos diz: a minha comida, eu vivo para ser um com o Pai, eu sou um com o Pai. Eu vim para completar essa obra, é uma obra da unidade. A ortodoxia do amor tem de ser, de facto, a minha e a tua bandeira. Então, queria convidar-te para lermos alguns versos. Na verdade, até achei interessante, este é o nosso parênteses, e até quem nos vir por outras plataformas se sentirá integrado. A dada altura pensei, vamos estar todo o tempo de pé na celebração, e eu estava a achar delicioso, porque estava a viajar para aquela experiência que considero magnífica, que está lá narrada em Neemias, em que o povo ficou durante horas em pé para escutar a palavra. E eu pensei, quando eles souberem que o texto é de João 6, versos 22 até 71, vão arrepiar-se. Agora não sei em concreto qual a motivação do arrepio. Mas visto que estáis sentados, eu vou poupar-vos à leitura na íntegra. Mas eu vou fazer menção de alguns versos, porque a nossa temática empurra-nos para esta reflexão do que é que nos une, o que é que nos divide, e nós queremos ouvir a voz de Jesus, que a dada altura diz assim, versículo 26, estou a ler João capítulo 6, versículo 26, diz-nos Jesus: em verdade vos digo que me procuram porque comeram até ficarem satisfeitos e não por compreenderem o significado dos meus sinais. Havia muitos que naquele contexto em particular procuravam saber mais e indagavam, perguntavam, questionavam. E Jesus tem esta resposta e diz mais, verso 27, trabalhem não pela comida que se acaba, mas por aquela que dá a vida eterna, a que o Filho do Homem vos há de dar, porque tem com ele o selo da autoridade de Deus, seu Pai. Há um conjunto de perguntas que a palavra nos traz, e é bonito só recordar à comunidade que na viagem que estamos a fazer em 2025 na Lectio Divina da Meeting Point, a máxima é perguntas da palavra. E hoje já tivemos algumas perguntas, e olhem, perguntas lindas, perguntas provocadoras, perguntas profundas. Quando nos é perguntado, em nome de quem é que foste batizado? Só para nos situar, não é? Quem segues tu? É isso que nós, para todos os efeitos, permitam-me só, muito rapidamente e sem desmarcarem do Evangelho de João, peço-vos que possamos recuperar aquilo que escutámos hoje. A pergunta é: será que Cristo está dividido? Foi Paulo crucificado por amor de vós? Ou fostes vós batizados em nome de Paulo? Estou a referir-me a 1 aos Coríntios, capítulo 1, verso 13. Então, o que me move a mim? O que te move a ti? Qual é a cola? O que é que gruda? O que é que casa? O que é que entrelaça? O que é que permite que nós fiquemos, então, presos saudavelmente uns aos outros? É o amor de Cristo. E Jesus coloca-nos algumas questões conforme nós estamos a olhar lá para o Evangelho, capítulo 6, versos 26 e 27. Pergunta para mim, que divido contigo: eu presto mais atenção ao ego ou à alma? Porque isso pode explicar muito do que é que nos une e o que nos divide. Quando eu penso mais em mim, contrariando o que me é recomendado na palavra que já escutámos hoje em Filipenses, lembram-se quando é dito: por favor, buscai os sentimentos que havia em Cristo Jesus. Então considera o outro superior ao teu ego. Procura olhar para o outro e ver o ser inteiro. Será que abraçamos o trilho de Jesus que aponta para uma amizade intencional com o Pai? Uma amizade que nós percebemos que, se a imitarmos, é norteada pelo amor, pelo perdão e pela renúncia. Será que nós abraçamos antes o trilho de Jesus ou preferimos a autoestrada do poder? E são perguntas que gostaria que pudesses levar daqui. Ei, Jonatas, mas são muito pesadas. Nem sei se me apetece tomar notas, mas creio que para nós chegarmos ao ponto de perceber porque é que eu caminho de uma forma tão desarmoniosa, porque provavelmente eu, Jonatas, valorizo mais o ego do que a alma, porque porventura prefiro o poder, prefiro o ascendente, prefiro o domínio, prefiro o controlo do que o trilho de Jesus. Ou seja, prefiro a autoestrada do poder. E Jesus está carinhosa, mas intencionalmente, a dirigir a atenção do seu auditório para, vejam lá, versículo 27 novamente, trabalhem não pela comida que se acaba, mas por aquela que dá a vida eterna. O que nos une é a perspectiva de Jesus, e não tanto uma forma que é tão terrena, tão matreira, tão egoísta de sobreviver? Será que damos vazão à fome insaciável de justiça? Ou damos antes vazão, damos antes lugar, damos antes oportunidade à insatisfação material? Eu insatisfaço-me mais com a injustiça que vigora por aí na cidade, ou, na verdade, eu estou insatisfeita com o que não tenho, com o que não possuo? Isso faz toda a diferença sobre a desarmonia que pode estar a acontecer cá dentro. Como comunidade, o que nos move? Uma insatisfação por ter mais o quê? Mais justiça na cidade? Mais a expressão do perdão? Ou seja, os feridos podem vir, porque a despeito de como venham, nós quereremos acolher. Então, nós deveríamos desejar ter as pessoas mais desgraçadas e mais parecidas connosco, porque desgraçados somos nós também. Então, gostava de convosco lembrar que o foco de Jesus jamais esteve em alimentar estômagos, mas em saciar almas. Ele é o alimento validado pelo Pai que cada um de nós precisa para ficarmos eternamente satisfeitos. Então, tenhamos fome de Jesus, isto é, da verdade e do amor com que nos alimenta. É por isso que é importante estarmos unidos a Ele. Quando não estamos unidos a Ele, vem à tona, então, todos os nossos trejeitos e os nossos ticos, os meus e os teus. Então, olho convosco agora para o versículo 32 e confesso-vos, esta é a porção que a mim me move mais, me comove mais. Em João 6, do versículo 32 até ao 35, Jesus esclareceu: fiquem sabendo que Moisés não vos deu o pão do céu. Isto é forte. Eu vou repetir o que Jesus está a dizer a pessoas que viviam em função de uma tradição, de uma compreensão, do endeusamento de figuras. Não era Paulo, não era Apolo, não era Pedro, mas era Moisés, ou era Abraão. Eram figuras míticas e que, sem querer, podem ganhar espaço, não apenas centímetros, mas um espaço largo de admiração que deveria estar centrado num Deus que é Pai. Então, Jesus diz: fiquem sabendo que Moisés não vos deu o pão do céu, mas é o meu Pai que vos dá o verdadeiro pão do céu. O pão de Deus é aquele que vem do céu e dá vida aos homens. Pediram-lhe então: Senhor, dá-nos sempre desse pão. E Jesus afirmou: eu sou esse pão que dá vida. Então, quando às vezes pensamos, sim, opa, é na comunidade Meeting Point, no Estoril, lá é que se encontra a mesma vida. Por favor, que todos nós possamos dizer a uma só voz: não, não, não é não. Quem dá o pão, quem dá a vida é Jesus. O nosso foco é Jesus. Não é numa determinada liturgia, não é numa certa forma de organização ou de ministérios, por mais simples que sejam. Não. O que nos une é a admiração, é o êxtase, é a comoção, é de facto a prostração diante de Jesus. Então, Jesus, permitam-me que possa, sobre este trecho, este pedacinho, referir isto. Jesus deseja destrunfar. Estão-se a lembrar do jogo das cartas, da bisca, não é? Ou da sueca? É isso mesmo. Jesus deseja destrunfar-nos. Eu já não tenho trunfos, Senhor. Eu já percebi, és tu, não é mais ninguém. Jesus deseja destrunfar cada coração para o preencher consigo mesmo. Jonatas, por favor, deixa cair todas as cartas, todos os teus trunfos. Nem sequer será o duque ou o terno que te vai safar. E aqui até dava para fazermos com o nosso Paulo, poderíamos brincar. Terno também poderia ser, que nem seria a fatiota que me safaria, não é? De facto, não há as, não há nenhum tipo de figura que possa valer-me a não ser Jesus. E Ele quer preencher-me de maneira a que eu possa viver unido com o Pai, poder viver apaziguado comigo e poder então interagir de uma forma saudável com aqueles que estão à minha volta, a despeito das diferenças. E nós somos muito diferentes uns dos outros. Então Jesus diz-nos sem rodeios que nós não devemos alimentar-nos de sinais, mas dele mesmo. Até porque só o Pai nos dá o verdadeiro pão do céu, Jesus em pessoa. Em Jesus nós temos tudo o que é necessário para viver unidos, unidos. Respeitando depois as diferenças naturais que acontecem entre nós. Jesus, quando afiança ser o pão da vida, está a falar com total inteireza. Ele sabe perfeitamente do que necessitamos no dia-a-dia. Conhece as nossas expectativas, bem como as nossas debilidades, e sendo ele um com o Pai, está a par do que precisamos para sermos nutridos dos pés à cabeça, sem jamais esquecermos o coração. E olhem que lindo é lembrarmos, nós não seguimos pessoas, seguimos um Deus em três pessoas, que exemplifica a harmonia entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E nós não vemos nas diferenças existentes tensões, nós vemos uma unidade, nós vemos um Deus que expressa a beleza, então, da diversidade. Então, quando olho convosco agora para o verso 41, 42 e 43, eu desejo que possamos, se fizer sentido para vós, ir um pouquinho mais longe e aprofundar uma dimensão que às vezes nos escapa entre o que é ortodoxia, o que é verdadeiro, o que é correto, o que nos une, o que nos divide. E eu creio que temos tanto a aprender com outros que nos precederam e cometeram algumas gafes, e fizeram algumas abordagens indevidas. Os judeus começaram então a murmurar contra Jesus. E há alturas que, se nós ouvíssemos esse burburinho interior, essa nossa dúvida, essa nossa hesitação, esse questionamento, essa colocação duvidosa, a nossa, porque vejam, eles murmuraram por Jesus ter afirmado, eu sou o pão que veio do céu. E diziam entre si, então este não é Jesus, filho de José? Ora, se nós conhecemos o seu pai e a sua mãe, como é que ele agora diz que veio do céu? Jesus tomou a palavra e disse, deixem-se de murmurar uns com os outros. A murmuração divide-nos. A não colocação frontal, Jesus não tem problema nenhum, ele tem arcabouço para lidar com qualquer um de nós, por mais sapientes que nos achemos. Jesus tem o estofo, ele deseja simplesmente que Jesus, eu não estou a entender, eu não estou a chegar lá, eu não entendo, mas não é murmúrio, não é nas costas, não é uma dúvida jocosa. E é muito interessante porque Jesus recorda o caminho da humildade para que o possamos acolher. Jesus, eu não entendo. Jesus, eu não sei. Não sei se conhecem, eu conheço e lido e amo pessoas que, quando se partilha alguma coisa, dizem de imediato, eu sei. Eu conheço pessoas que a resposta imediata é eu sei. A beleza do discípulo, do seguidor de Jesus é dizer, Jesus, eu não sei. Eu não estou a entender, tu sabes, eu não. O que nos divide é o ego, mais uma vez. O que nos une é dizer, Jesus, tu tens a resposta. Eu não sei, mas tu sabes. Então Jesus estimula o abandono do raciocínio defensivo ou diretivo. O que nos une é irmos buscar os mesmos sentimentos que havia em Cristo Jesus. Eu não sei como é contigo quando estás diante da palavra ou quando percebes que Deus te está a encaminhar em determinada direção, se a tua postura é como muitas vezes a minha, que é defensiva ou até diretiva. Eu acho que tu deverias, e às vezes faço até com Deus, quanto mais com pessoas. Nesse sentido, creio que é útil pensarmos que o que nos une é o jeito de Jesus agir. Então, saltarmos da escuta passiva para a audição ativa. Nós precisamos de ter uma audição que depois escoa em frontalidade, em sinceridade e em assunção de eu não sei. Isso une-nos. Eu não sei como é que é convosco, mas para mim é cada vez mais fascinante lidar com pessoas vulneráveis que dizem eu não sei, eu não consigo, eu não entendo. E eu digo assim, uau, cheira-me a gente, eu aproximo-me deste. E a voz de Jesus é muito diferente da voz da Igreja. A voz da Igreja muitas vezes é diretiva, é conclusiva, e Jesus, ele diz, eu sou o pão que vai saciar as tuas dúvidas. Então que nós possamos perceber os estímulos de Jesus de caminharmos em humildade e também sem uma postura defensiva. Caminhando para o final, gostava convosco de ler mais um ou outro verso. O primeiro é o 56. No verso 56, deste extraordinário pedaço, este naco da Escritura que nos revela o modo como Jesus reflete, pensa e age. Diz Jesus, quem comer o meu corpo e beber o meu sangue, vive unido a mim e eu a ele. E esta tem de ser a nossa primeira preocupação. Porque às vezes nós queremos garantir uma unidade que será bacoca, que não será sustentada se não for reflexo de uma unidade individual com Jesus. O que Jesus está a dizer é, Jónatas, assegura primeiro que estás unido a mim. Estando unido a mim, já, o restante acabará por suceder. Jesus espera que eu e tu o conheçamos a ponto de entranharmos a sua mentalidade. Quem comer o meu corpo e beber o meu sangue, vive unido a mim e eu a ele. Mas isto é literal? Isto é para realmente nós pensarmos que quando tomamos o pão ou bebemos o vinho, dá-se um fenómeno em que passamos a trincar mesmo o corpo de Jesus ou a beber o sangue de Jesus? Isto levar-nos-ia longe e, de facto, parece-me que esta é uma das razões pela qual tanta divisão no grande chapéu cristão acaba por acontecer, porque perdemos o sentido daquilo que Jesus efetivamente quis dizer, que não parece em nenhum momento que seja literal. O que Jesus espera é que eu e tu o conheçamos a ponto de entranharmos a sua mentalidade, o seu jeito de raciocinar. Quando é que nós nos aproximamos mais do outro? Quando nós percebemos que seguimos Cristo morto e ressurreto, que de facto entregou o seu corpo e verteu o seu sangue. E é essa mesma atitude de doação, de abdicar, de entrega, que nos une uns aos outros. Não é uma postura de julgamento, não é uma postura de afastamento. Então, nós agarramos-nos muitas vezes a certezas e a maioria delas é um fiasco. Jesus sobressai entre aquelas que podemos tomar por certas, pão que veio do céu para nos nutrir hoje e pela eternidade fora. Ele deu o seu corpo para que fôssemos saciados dos nossos desvairados apetites. O pão que eu hei de dar é o meu corpo, oferecido para que o mundo tenha vida. E só mesmo a sua carne e o seu sangue põem fim aos roncos insistentes da nossa alma. Lembram-se quando o nosso estômago ronca? A nossa alma também. E ronca de que maneira? E de forma desarmoniosa. Porquê? Porque não estamos, em certos momentos, a satisfazer-nos do corpo e do sangue de Jesus. Então, adocicado e abençoado pão de Deus que nos enche as medidas e nos permite viver para sempre. Eu e tu necessitamos, para de facto estabelecermos paz interior, necessitamos desta companhia de Jesus. Disse-vos que Estávamos prestes a terminar e leio então os derradeiros versos. Versos 60, 61, 62, 66, 67, 68 e 70. Escutemos juntos só. Muitos dos discípulos, ao ouvirem semelhantes palavras, exclamaram: aquilo que ele diz é difícil de aceitar. Aquilo quem? O que o Jonatas disse? Não. O que Jesus diz é difícil de aceitar. Quem pode ouvir semelhante coisa? Olha só a pergunta. Pá. Quem é que aguenta uma coisa destas, em bom português? Jesus notou que os seus discípulos murmuravam por causa daquelas palavras e falou-lhes: isto escandaliza-vos? Que hão de dizer então se virem o Filho do Homem voltar ao lugar de onde veio? Enigmático. O que é que vocês vão dizer quando eu já não estiver entre vós? Quando eu voltar de onde vim? Verso 66. Desde aí, muitos dos seus discípulos abandonaram-no e deixaram de andar com ele. O que nos separa, o que nos divide, o que nos afasta de Jesus. Verso 67. Então Jesus perguntou aos 12: também me querem deixar? Simão Pedro exclamou: Senhor, a quem havemos de seguir? Só as tuas palavras dão vida eterna. Permitam-me um parênteses aqui. Quem afirmou isto? Pedro. O que seria suficiente para nós não seguirmos um homem? Seria suficiente para nós não tomarmos ninguém que substitua a liderança compete a Jesus. Só as tuas palavras dão vida eterna. Para quem havemos de seguir? Verso 70. Não são vocês, porventura, os 12 que eu escolhi? No entanto, um de vós é o diabo. Termino com uma sentença que pode virar interrogativa. Jesus deixa ao critério individual a escolha de o seguir ou não. Quero ou não? Há pessoas que seguem Jesus até ao ponto em que a sua pessoa não interfira com os seus interesses e convicções. Por agora ainda não há assim razão para nos dividirmos. Mas quando Jesus entra na equação, ou coloca na equação a morte do ego, outras bandeiras de teor meramente pessoal se levantam. Ao perceberem que para o acompanhar é necessário mais do que um coração romântico, fazer escolhas radicais, optam por caminhar perigosamente pelo seu próprio pé, dispensando o único guia que as ama verdadeiramente. Jesus é o único que não desistirá de nós, o único. E aí é que se encontra a harmonia. Então, há encruzilhadas na minha vida? Há escolhas a fazer na tua vida? Nós, como comunidade, perguntamos o que fazer? Nós seguimos aquele que tem as palavras da vida eterna. Então, que nós possamos lembrar que importa, como Pedro afirmar: Senhor, a quem havemos de seguir, só as tuas palavras dão vida eterna. Tenhamos igualmente presente que ele nos conhece muito bem, porque mais do que um discurso certinho, ele espera de nós obediência, escuta atenta. Então guardamos os próximos instantes para, em oração, em conversa com o Pai, em verdade, lhe dizermos: como está a ser difícil viver unido a Ele, e como isso tantas vezes acaba por obstruir a forma como entre nós também possamos viver em profundidade, em verdade, em graça e em amor. Então os próximos instantes são para lhe dizermos qual a nossa disposição para abraçar a ortodoxia do amor.